Acompanhe agora o podcast semanal da Associação DX Brasil deste domingo, 6 de abril de 2025.
Olá a todos que nos acompanham, direto de Tóquio está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este programa é todo feito com a participação de quem nos ouve aí do outro lado. Na apresentação, eu, Everton Tobassi.
E eu, Sônia Nakagawa.
E dona Sônia, a senhora tem, a senhora que reclama sempre aí do tempo, né?
Mas tá frio, gente.
Não é
desse como esfriou.
Queria dizer que a senhora tem noção que a gente já está na primavera, em pleno mês de abril.
É, mas temos um inverno nessa primavera, né? É. Gente, essa semana fez um frio aqui, muito frio. Mas as cerejeiras já estão florescendo, é época de cerejeiras, apesar do frio.
Tudo muito lindo. Olha, mas vamos que vamos, dona Sônia, porque hoje temos muitas mensagens.
Isso aí.
Então eu começo com duas do nosso sempre presente e querido Igor Ventura.
Oba!
A primeira, ele comenta sobre a entrevista com o chefe Menandro Rodrigues, lá do Rio de Janeiro. Ele disse assim: olá, amigos do Ponto de Encontro, Genki.
Genki, Igor, e você?
Ele continua: achei muito interessante o trabalho do chefe Menandro Rodrigues, de apresentar a cultura japonesa além do que as pessoas entendem como cultura japonesa. Acho que minha comida japonesa preferida é shimeji na manteiga. Na verdade, nem sei se no Japão é feito assim. Uma coisa que sinto falta nos restaurantes japoneses do Brasil é a ambientação. Certa vez fui comemorar meu aniversário com minha irmã num restaurante japonês e na TV estava passando uma luta de UFC. Ainda que muitos japoneses possam gostar de assistir lutas violentas, aquela cena não favoreceu meu apetite. Eu acho que na ambientação de um restaurante japonês não pode faltar música ambiente japonesa, de preferência enka. O que vocês acham? Como é a ambientação dos restaurantes mais comuns aí no Japão?
Oi, Igor. Olha, né, realmente o shimeji na manteiga parece que é muito popular aí no Brasil, mas não é muito aqui no Japão, não, tá? Aqui é mais comum refogar, né, o shimeji com shoyu, por exemplo, ou incluir esse cogumelo em outros pratos, como ensopados e arroz. Mesmo porque o uso da manteiga na tradicional culinária japonesa é uma coisa que a gente quase não vê, né?
Não,
é uma coisa mais recente da culinária moderna. Inclusive, no site dos Sabores do Japão, há algumas receitas que levam esse ingrediente, né? O shimeji. Eu, particularmente, adoro cogumelos. Muito gostoso.
É, pois é. Ninguém perguntou, né?
Eu já vou avisando que é uma delícia.
É. Mas, olha, eu tenho que concordar com a senhora, porque os cogumelos, realmente, aqui no Japão, são frescos, deliciosos.
E tem uma variedade enorme de cogumelos, né? Agora, Igor, sobre a ambientação dos restaurantes, olha, eu acho que você vai se surpreender quando vier aqui ao Japão, viu? Assim como no Brasil, há todo tipo de restaurante. Esses que a gente vê em filmes e novelas, né, os mais antigos, com cara mesmo de Japão tradicional, e que tocam o estilo musical enka, ou algo mais tradicional, você até encontra, principalmente próximo dos pontos turísticos. Mas se bem que, vem cá, Everton, você já ouviu música enka em restaurante japonês? Enka, enka, raiz?
É difícil, né?
Ou então, mas não são maioria por aqui, não. Principalmente nas grandes cidades, o que se vê muito são restaurantes mais neutros, né? Com uma decoração mais moderna, uma música ambiente agradável, geralmente instrumental, ou bossa nova nos cafés. É. Os cafés aqui de Tóquio, principalmente, né? Existe uma grande chance de você se deparar com bossa nova. Os restaurantes especializados como os de sushi, soba, udon e tempura, por exemplo, já seguem a linha mais clássica japonesa, com uma decoração mais oriental e, é lógico, a música ambiente também. Em Kyoto, eu acho que a maioria dos restaurantes segue essa linha, né? tradicional. Mas em Tóquio e Osaka, por exemplo, a decoração é mais moderna, tem decoração de vanguarda, tem para todos os gostos
e estilos. Tem até com robô, né?
Tem até com robô, gente, modernista. Então, é para todos os gostos.
É isso aí. Coisa velha só na casa da dona Sônia.
Velha não. Tradicional com requinte.
Tá bom. Tá? É, velharia lá. Bom, a outra mensagem do Igor foi sobre a entrevista com o padeiro Rogério Shimura. Na ocasião, a gente perguntou qual o pão que remete à sua infância, né? A infância do ouvinte. O nosso querido Igor respondeu o seguinte: o pão que remete à minha infância é o pão de cará, famoso na região de Santos, litoral de São Paulo, onde eu cresci. Trata-se de um pão macio, de massa clara e adocicada, com casca fina, avermelhada, coberta de um melado.
Parece bom, né?
Parece bom, né? E ele parece com aquelas bisnaguinhas industrializadas, porém em tamanho maior, equivalente a um pão francês. A sua origem é meio controversa, mas conta-se que no passado ele chegou a, de fato, ter cará entre seus ingredientes. Curiosamente, a receita atual já não leva mais o ingrediente que dá nome ao pão.
Bom, peraí, então é um pão de cará sem cará?
É.
Ai, aí eu já não entendi.
E ele continua: esse pão vai bem com recheio tanto doce quanto salgado. Eu, particularmente, gosto de comê-lo com mortadela defumada ou manteiga.
Parece bom, se for realmente o pão com cará, né? Que eu sou meio assim avessa ao glúten. Mas olha, eu acho que eu nunca vi pão de cará aqui no Japão. Você já viu, Everton?
Não, pior que não.
E olha que os japoneses consomem muito, né, o inhame cará por aqui. Há, inclusive, muitas variedades de vários formatos. Tem um redondinho, tem um mais comprido. Enfim, aqui se come muito em saladas ou ralado sobre o arroz. É bem gostoso, né?
Eu adoro cará ralado, né? E sempre que eu posso, eu tento comer. Mas realmente, pão de cará, eu acho que eu nunca vi.
É.
Vou tentar fazer um.
Ai, se der certo, você me dá um pedacinho. Mas tem que ser pão de cará com cará, viu?
Com cará.
Tá. Obrigada, Igor, pelas mensagens. Um grande abraço, querido. E outra que escreveu sobre a entrevista com o Rogério Shimura foi a Faedra Sasaki. Ela disse: caracas, um brasileiro é o melhor padeiro do mundo? Parabéns! E um monte de emoji aí de palminhas.
Ah, é muito orgulho para nós brasileiros, né?
Já a Rosiane Santos comentou: Hadimemashite, senhor Rogério. Você conhece a padaria Nagano, no bairro Assunção? Não me diga que era você que preparava aquele saboroso pão de lá, o pão francês, que aqui em Belém do Pará é chamado de pão careca. É meio que estranho o nome, mas... olha só, o Igor Ventura acabou de falar no pão francês e eu pensando que tinha esquecido. É verdade. Quando fiquei na Baixada Santista, Praia Grande, lembro dos pãezinhos saborosos. Mas enfim, omedetou gozaimasu, Rogério San, e mais emoji de palminhas. Continue fazendo, e agora ela escreveu em japonês: oishi pan itadakitai. Eu quero provar um pão gostoso. Esse foi o recado aí da Josiane.
Rosiane, né?
Rosiane, gente, eu li o R como J. Rosiane, tá certo?
E olha, pelo que a gente entendi aí, a ouvinte mora no Japão. Você bem que ela fala que é aqui no Belém do Pará,
né?
Acho
que ela mora em Belém, né? Não sei.
Bom, pra quem tá aqui no Japão, infelizmente, a gente não encontra com facilidade o pão francês igual ao do Brasil. Mas nas cidades onde tem muitos brasileiros e que tem lojas de produtos brasileiros, dá pra encontrar sim. E tem até congelado, eles enviam aí pro serviço expresso de entrega. Então, quem sabe, né? Quem tiver com vontade, aqui no Japão dá pra comer pão francês do Brasil.
É, só não tem pão de cará.
Não.
E aí, o que mais que temos para hoje?
Bom, e quem nos escreveu também foi o Mauro Rubens Ferreira de Araújo, de Uruçuí, Piauí.
Ah, repete.
Uruçuí, Piauí.
Nossa, só de ouvir eu já coloco aquele sorrisão no rosto, como eu gosto desse som.
É, esse rosto cansado.
Gente, eu tô tão cansada hoje, eu tô bem cansadinha hoje. Confira no vídeo no Facebook, uma carinha de acabada.
Mas com um sorriso no rosto.
É, por causa de Uruçuí, Piauí.
É, e o Mauro escreveu: olá, Sony Everton.
Oi.
Ainda lembrando da minha última participação no programa Ponto de Encontro, hoje agradeço a vocês por lerem minha mensagem e atenderem ao meu pedido musical. E já que eu ainda não disse nada sobre o meu passeio na Argentina, hoje começo dizendo ao Everton Tobassi que minha foto realmente foi tirada em frente ao Obelisco de Buenos Aires. A cidade é linda e meu passeio valeu muito a pena, embora eu tenha passado por alguns problemas. O primeiro deles foi o cancelamento do meu voo de volta ao Brasil poucas poucas horas após a minha chegada. E o segundo foi uma greve nacional que parou parcialmente os transportes públicos, como metrô e ônibus. Apesar disso, eu tive uma estadia agradável e retornei à vontade de ir lá outra vez. E lembrando da participação do ouvinte Denis Novakov, na edição do dia 2 desse mês, hoje eu também digo ao Everton Tomás que sou fã da Sônia.
Oba!
Embora eu saiba que ela não canta tão bem quanto gostaríamos, eu me declaro seu fã por sua persistência.
É isso aí, os persistentes vencem.
E prometendo escrever novamente, encerro aqui minha mensagem.
Ai, que fofo. Olha, tá vendo, Everton? Meu fã-clube continua vivo, firme e forte, tá? Cada vez com mais membros.
Ah, é verdade. 2, né? De acordo com a última contagem.
Olha, uns dirão que isso aí que você falou é inveja, tá? Eu não vou comentar mais nada. Vou parar por aqui.
Nem os pais não estão acompanhando, mas enfim, a carreira da, musical da filha. Mas já dizia o ditado popular, né? De grão em grão, a galinha enche o papo.
É isso aí.
Então eu vou acreditar aí que sou um fã-clube de 2 membros. Por enquanto, olha, vai pra frente, né?
Uhum.
E já que tocaram aí no assunto musical, vamos ouvir uma música?
Vamos. O que temos para hoje? Hoje você escolhe.
Tá, como estamos na primavera, vamos ouvir Yui cantando Cherry.
Acabamos de ouvir Cherry na voz de Yui.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
E continuando com o programa, fala Everton Tobassi.
Falo, dona Sônia Cherry.
Koishi chattanda, tabun kizuite nai deshou. Hoshi no yoru negai komete cherry.
É outra música essa aí, né?
Acabei me apaixonando. Provavelmente você não percebeu, né? No céu noturno estrelado, faço um pedido. Cherry. Cherry das cerejeiras,
é,
né?
Que
estamos
profundo,
na época das cerejeiras aqui.
Profundo isso, né?
Depois dessa, meu fã-clube aumenta.
Ah, eu acho que não, né? Bom, enfim, continuando com as mensagens dos ouvintes, tem o José Toshio Yoshida, de Suzano, São Paulo. Olha, eu morei em Suzano.
Ninguém perguntou, Everton. Ninguém.
Ele disse, primeiramente, meus sinceros parabéns à organização NHK pelo que faz em prol de toda a sociedade e população mundo afora. Aqui no Brasil, acompanho a NHK pelo site e TV a cabo pago. Nesta oportunidade, gostaria de receber informações sobre a situação na província de Fukushima, nas regiões de Futaba-gun, na Miemachi. Pergunto se as visitas a essas localidades estão liberadas e se alguns moradores já estão retornando às suas residências.
Oi, José. Em algumas dessas áreas citadas, né, o governo japonês já levantou a ordem de evacuação em 2017 e 2023. Para obter informações atualizadas e precisas, recomendamos que entre em contato diretamente com a Prefeitura de Nami ou o governo provincial de Fukushima. Certo? Já o Rui Itami, que mora em Ayase, na província de Kanagawa, aqui no Japão, pergunta: gostaria de saber se é possível ouvir notícias de dias passados. Questiona ele.
Rui, olha, infelizmente não, né? O arquivo de áudio do noticiário, ele é automaticamente renovado após cada transmissão. Então a gente conta aí com a sua compreensão.
E o Washington Viegas, de Boden, na Suécia, mandou uma mensagem escrita em inglês. E traduzindo, ele diz: olá, eu estava na Ucrânia diretamente durante a guerra, ajudando ucranianos por 16 meses. Em 2006, eu morei no Japão e queria poder voltar um dia. Eu amo o Japão, diz ele.
Ah, nossa, volte a nos escrever então, Washington, contando sobre a sua experiência na Ucrânia. Tá? Um grande abraço.
E agora, mudando completamente de assunto, o Rafael Rosa, de Kissamã, no Rio de Janeiro, escreveu para lamentar o fim do envio dos cartões QSL. Ele disse: olá, responsáveis pelo contato da NHK Japão. É com muita tristeza que vejo o fim dos envios dos cartões QSL aos ouvintes por parte da referida emissora. Por conta disso, venho solicitar o último pedido de cartão QSL físico, uma vez que realizei uma radioescuta da emissora no dia 18 de março, diz ele.
Obrigado, Rafael, pela mensagem. O seu cartão será enviado pelo correio, tá bom? Um abraço e continue, então, nos ouvindo pela internet. E trocando mais uma vez aí de assunto, uma notícia publicada no Facebook da emissora gerou muitos, muitos comentários, muitas visualizações, que é sobre uma senhora, né? O Guinness World Records reconheceu uma japonesa de 108 anos de idade. Não é a dona Sônia.
Estava faltando, né?
Como a mulher mais velha do mundo a trabalhar como barbeira. Ela recebeu o certificado no dia 5 de março. Hakoishi Shitsui vive na cidade de Nakagawa. Olha lá, ó.
Olha, eu tenho... Não, olha só. Minha família tem uma cidade com esse nome, gente.
Fica na província de Totig. E sobre isso, a Sueli Hisayo, o Esugi, falou: então, ainda posso continuar a trabalhar. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 13 era manicure. Quem olhava tinha receio porque me achavam, né, muito nova. Insisti e continuo até hoje. Claro, fiz vários cursos, inclusive de manicure e podóloga. Depois de 20 anos, fui fazer o curso no Senac, na Avenida Tiradentes, mas fui estudar a teoria. A prática eu já tinha. Mas valeu a pena. Com 77 anos, ainda estou na ativa até quando Deus permitir.
Que beleza. Já a Márcia Tsuruta comentou: 108 anos. Me impressionou a postura ereta, não usar óculos, mente funcionando perfeitamente, ao que parece. Ela, além da alimentação, trabalha com pessoas, ou seja, vive em comunhão com a comunidade. É o tão precioso Ikigai. Parabéns. A promulgação e reconhecimento foi perfeitamente cabível. Linda ela, comenta a Márcia.
Outra que comentou foi a Edileuza Silva. Ela disse assim: linda demais. Eu também trabalho desde os 7 anos. Na época não tinha o que comer. Fazia todo tipo de serviço de roça e na casa dos outros. Hoje tenho maior saúde, graças a Deus. Quando cheguei em São Paulo, trabalhei e estudei muito. Comecei a trabalhar em hospital com 20 anos até hoje.
Quantos anos a Edileuza tem hoje, será? Fiquei curiosa. Já a Maria Eliette Façanha Vieira comentou: que maravilha, uma centenária com saúde, lucidez e ainda cheia de energia para continuar trabalhando firme. São muitas bênçãos e mais bênçãos. Parabéns à senhora. É uma preciosidade desse mundo que possa continuar vivendo com sabedoria e mais palminha, emoji de palminhas e coraçãozinho.
Ah, que legal. Hoje o programa foi bem falando de, né, coisas velhas, idosos.
Eu senti um tom aí meio...
Não. Não, não tem nada a ver, mas o nosso programa está terminando. É, e a pergunta da semana tem a ver com isso, né? Por isso que era um gancho, né?
Uhum.
Você se imagina trabalhando até qual idade? Quais seus planos para depois de se aposentar, hein?
Queremos saber, escreva pra gente. Precisamos muito do engajamento de todos vocês. Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dexismo.
Ingressamos então nesta sessão onde damos as boas-vindas ao dx.com.ar, este programa da Rádio Argentina Mundo com notícias do mundo de interesse em particular para os amadores da onda curta e os dexistas em particular, que são preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos o habitual canto de sugestões de escuta, sempre lembrando terem papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. E também lembremos que as emissões que são aqui mencionadas são sempre as frequências em kHz e os horários em UTC, isto é, em tempo universal coordenado. E começamos pela Bolívia, aqui pertinho, a nossa vizinha, que conta com duas emissoras atualmente de onda curta no ar. Uma delas opera na frequência dos 3.310 e se trata da Rádio Mosorchaque, que do departamento de Chuquisaca é possível de ser captada a partir das 9 horas UTC a cada dia com música folclórica e programas de tipo diverso. A outra emissora boliviana que está ativa na onda curta é a histórica Rádio Pio 12, que emite da região mineradora de Potosí, mais exatamente da cidade de Ujuni. A Rádio Pio 12 foi escutada sendo reativada na onda curta na sua tradicional frequência de 5.952 kHz, faixa de 49 metros, ao redor da 1 hora UTC, transmitindo em língua aimara, como espaços de folclore local. E agora falamos da República Popular Chinesa, com informação que tem a ver com duas estações regionais de onda curta que operam em frequências da faixa tropical de 60 metros. Nos referimos à PBS Hunan de Xiangtan, que pode ser reportada na frequência de 4.990, ao redor das 20 horas e 50 minutos, transmitindo em mandarim. E a outra estação chinesa pode ser captada na frequência de 7.205. Se trata da PBS Xinjiang, transmitindo de Urumqi, que está fazendo testes de prova ao redor das 22 horas e 35 minutos, em idioma uigur. E retiramos agora informações do boletim dexista da Associação Espanhola de Rádio Escutas. Começamos pela Rádio Tailândia, que transmite programas em inglês de meia hora cada, para a América do Norte, às 0 horas pelos 13.750 e às 2 horas pelos 15.590. Já orientados para o oeste da Europa, transmite às 5 horas pelos 17.640. Para a Austrália, ao redor das 12 horas, pelos 9.385. E por último, a Rádio Tailândia transmite para o oeste da Europa às 18 horas e às 18h30 pelos 7.475 kHz, sempre com uma potência de 250 kW. A partir de agora, a Rádio Tailândia vai verificar os informes de recepção que estiverem corretos apenas com um cartão QSL eletrônico e não por correio postal. Os informes podem ser enviados para rthwordservice@gmail.com. Já de Lusaka, no Zâmbia, a emissora religiosa Voice of Hope emite em inglês de 4 a 8 horas pelos 9.680, de 14 a 16 horas pelos 9.680 e às 16 ou de 16 a 20 horas pelos 4.965. Os programas estão dirigidos para o centro, o sul e o oeste da África, com uma potência de 100 kW. Os informes de recepção podem ser enviados para o seguinte endereço: reports@voiceofhope.com. Por outra parte, a Voz da Turquia tem um novo esquema de emissões em espanhol. Agora ela pode ser sintonizada de 2 a 2 horas 55 pelos 7.265 e 7.280 em direção para o oeste da Europa, como também para o centro e sul da América. E de 17h30 até 18 horas 25 minutos transmite pelos 9.495 para a Europa. São agradecidos os relatórios de recepção no correio espanol@trt.net.tr. Falávamos aí da Voz da Turquia. Agora falamos da Indonésia, da Voz da Indonésia, que continua emitindo em espanhol de forma irregular, como o seguinte horário: de 17 a 18 horas, pela frequência de 4.755, em direção para o sudeste da Ásia, já que na frequência de 3.325 ela está inativa. Não é uma boa verificadora, mas podem enviar os relatórios de recepção para o seguinte correio eletrônico: voilisteners@gmail.com. E por último, de Greenville, nos Estados Unidos, a Rádio Vaticana emite em espanhol para a América de 1h30 a 1h45, de 1h45 a 2h e de 11h30 a 11h45, sempre pelos 7.305 kHz. Os relatórios podem ser enviados para o seguinte endereço: qsl.request@spc.va. E chegamos assim ao fim do dx.com.br, o programa preparado pelo especialista Arnaldo Slane para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slane.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al Mundo.
Balada musical. A seleção musical da RFI.
Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Chegou aquele momento em que eu e Hugo Casalinho, isso, programador musical da RFI, vamos levar vocês, nossos ouvintes e internautas, para uma balada musical.
Sim, hoje uma balada dedicada ao cantor francês Oscar Hemsch. dans ma vie, je dois faire le ménage. Et mon corps a bien compris le message. J'ai accumulé trop de choses sur mes épaules. J'ai besoin d'une pause. Chaque jour, mon sang-fille nous s'éloigne. Et chaque nuit, je rêve de déboucher le champagne. Posséder davantage, je vis pour le lendemain. Mais maman prend de l'âge. Et comment faire la part des choses?
Hugo, conta pra gente quem é esse novo artista aí de Nu Soul e R&B francês, Oscar Emche.
Allez, Oscar Emche é cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor, originário de Toulouse, no sudoeste da França, e que, depois de estudar musicologia e no conservatório de jazz, vai se mudar para Paris. Ele vai começar a compor e escrever, a montar suas próprias bandas e a construir sua própria identidade musical numa carreira solo que estava apenas começando.
E é em 2019 que a gente descobre o Oscar Emche em dueto com uma outra artista que a gente gosta muito aqui na RFI e você principalmente, né, Hugo?
Sim, com a cantora Enchantée Julia na faixa Le Salon e que já estava na playlist RFI.
Coucher du soleil, juste après la fournaise, je ne vois que de lumière qui fume. Dans le salon, je mets les talons, je fais s'étaler. De toute façon, sers-moi un verre, mets des glaçons pour rafraîchir l'atmosphère dans ce salon.
Essa foi Enchantée Julia e Oscar Emche. O que a gente ouviu aí é puro R&B francês, Hugo.
Totalmente, Daniela, mesmo que Oscar Emche pensa que esse termo é um pouco redutor, porque a imprensa francesa diz que ela é o novo rosto do R&B na França, mas ele se considera como a Enchantée Julia, mais como um artista de neo-soul, com influências de jazz e pop. Ele diz que está muito inspirado pelo baixista americano Thundercat, eu também, que de fato mistura todos esses estilos musicais. Ouvimos também Oscar Emche colaborar com artistas como os rappers Prince Wally e Luigi.
Est-ce que tu te souviens de Marseille? De ce genre de nuit d'été aussi chaude qu'une après-midi, quand le coude brûlait même après le soleil. Plastique sur mes claquettes. Et j'ai pas de style, rien à foutre. On traîne en bande, il fait chaud. Mon ami me reconnaît, elle me parle, puis me tourne le dos. Je me sentais si seul, mais j'attendais plus rien de spécial. Et je rentrais tout seul chez moi quand on s'est retrouvés par hasard. Et depuis mes yeux ne se posent plus pareil.
Era Mumu ou Mimi de seu novo álbum. E a gente acabou de ouvir Mumu ou Mimi de seu novo álbum Ma Voix.
Sim, depois de 12 EPs hein, em 2020 e 2022, Oscar Emche acaba de lançar o seu primeiro álbum Ma Voix, Minha Voz, um projeto onde sua guitarra é onipresente e sua voz é de fato o fio condutor que pode ser assegurada e intensa, tão frágil e íntima, com letras e histórias singulares que nos remetem à infância e o amor, amor a si mesmo e aos outros.
Oh, gostei da descrição. Hugo, a faixa escolhida para a playlist RFI se chama Les Moyens, Os Meios.
Sim, Les Moyens, uma faixa bem R&B indie pop que tem um coro que diz você não precisa agradar a todos, um coro bastante importante nessa época das redes sociais. Não?
Fica a dica. Ah. Oscar Emche e o resto da playlist RFI estão lá no nosso site e em todas as plataformas musicais.
Isso, e muito obrigado ao nosso técnico Charlie Amadou.
Merci, Charlie. Ah. E chegou o momento, Hugo. Ué. Bora lá. Oscar Emscher e Lemoyan. Aumente o som ou...
Monte le son.
Monte le son.
Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Ne laisse pas tout à l'intérieur. Franchis les frontières de tes peurs. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin de plaire. Reste honnête dans ce que tu fais, ce que tu dis. Surtout laisse les forces que tu vis, ce qui te touche, tout ce qui suit.
N'aie jamais honte de ressentir.
Ne le vois jamais comme un défaut.
Oh, apprends que les mots apaisent l'esprit.
Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu rêvais de tout faire par toi-même. Tu as payé le prix ferme. Et tu n'as pas besoin de plaire. Qui sont vraiment mes amis? Qui me fait ressentir que je suis à ma place? Qui peut recharger mes batteries? Qui me ressemble, pense comme je pense ou m'inspire? Qui me fait perdre les points de vie? Et qui peut me redonner le sourire? Après chaque fois où je me reprends à fauter, je reproduis tout le schéma dont j'essaie de m'éloigner.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Como vocês podem imaginar, essa semana que passou foi uma semana incrivelmente insana na capital americana. Não só pelo anúncio das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, até porque muita gente já esperava isso, o dia já estava marcado, etc., mas principalmente pela forma como isso se deu. Não só envolvendo os cálculos matemáticos, que são no mínimo questionáveis, mas tudo o que aconteceu imediatamente após. Por mais que vários seguidores leais ao Trump seguem apoiando as tarifas, uns sem entender o que ela quer dizer, o que essas tarifas significam, outros apostando que o Trump vai sacar uma jogada de gênio a qualquer momento de que ele não pode estar errado. Mas a grande maioria reconhece que é no mínimo confuso o que está acontecendo e não é um acidente que a Bolsa americana e a Bolsa global perdeu quase 6 trilhões de dólares por conta das decisões do presidente americano, não só de agora, mas nas últimas semanas e últimos meses. O fato é que a sociedade americana empobreceu de uma forma significativa em poucos dias. E a tendência é que isso siga acontecendo ao longo das próximas semanas. O Trump ele diz, calma, é assim mesmo, confie em mim que o resultado virá. Pode até acontecer, mas até o resultado que o Trump promete chegar no território americano, que envolve, entre outras coisas, empresas mudando suas plantas de produção, a indústria americana recebendo insumos domésticos para poder equiparar produções que são feitas fora dos Estados Unidos, entre outras coisas, isso leva um tempo. E esse tempo que é necessário para que a indústria americana compense a perda imposta pelas tarifas de tudo aquilo que precisa entrar nos Estados Unidos, é um período relativamente longo, onde o período vai ser ocupado com inflação e falta de crescimento. E é aí que assusta muitas pessoas nos Estados Unidos. O plano de Trump pode até funcionar, mas até funcionar, ninguém sabe o tamanho do buraco. Mas a grande maioria dos economistas, tanto dos Estados Unidos, republicanos, democratas, como de qualquer outra parte do mundo, são muito céticos na possibilidade do plano de Trump funcionar. Porque muitos deles argumentam que não faz nenhum sentido econômico. Então, o que vai acontecer ao longo das próximas semanas vai definir muito do futuro, não só da economia americana, mas do comércio global e da relação entre os países. O Trump ele já deixou claro que ele está irredutível, inclusive publicou isso na sua versão do Twitter. Mas, na prática, o que acontece é que muitos países estão dispostos a negociar e talvez esse seja o plano principal do Trump, negociar um a um algo que pode ser benéfico para os Estados Unidos. A grande pergunta que fica é o que, que a maioria dos países podem oferecer que os Estados Unidos não pode conseguir de outra forma. E o que fica no ar é as alianças que levaram tanto tempo para ser construídas, principalmente em relação a adversários históricos dos Estados Unidos, como Rússia e China, como ficam. É incrível a capacidade destrutiva das últimas semanas na relação com o Canadá, com a Europa, com o Reino Unido e com vários outros aliados globais. E o retorno, ninguém ainda sabe o que é. Qual vai ser a jogada do Trump? Todos querem saber, mas até essa jogada se revelar, o mundo vai viver um ambiente muito, muito conturbado economicamente e comercialmente.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.